assim que nós tivermos quórum, né? Ó, chegou o Pedrinho aí. Bom, vamos dar início então à sessão plenária do dia 21 de julho de 2020. Eu passo a palavra ao secretário para que ele faça a leitura da palavra de Deus.
Palavra de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? 1 Pedro 3, 12, 13.
Amém. Eu queria pedir para o secretário fazer a leitura dos projetos que entraram na casa.
Processo número 275/2020, projeto de lei legislativo número 008/2020, autor Paulo Sérgio Vieira Cabral. Assunto: altera o nome de Logradouro. Era isso, senhora presidente.
A pedido da bancada do PT, coloco para as demais bancadas a solicitação de que seja votado em bloco. Bancada do PMDB concorda, PDT concorda, PT, PTB, ok, então vamos às proposições, então vai ser feita a leitura de todas as proposições, aqueles que tiverem interesse de defender essa proposição no final da leitura se manifestem. Vereador Biratã.
Processo número 292/2020, requerimento número 010/2020, autor, representação partidária do PTB, assunto, a representação partidária do PTB e demais bancadas que subscrevem a moção de apoio número 002/2020, solicitam que seja enviado ao excelentíssimo secretário estadual de Segurança Pública, senhor Ranolfo Vieira Júnior, moção de apoio ao pleito dos candidatos aprovados no concurso para curso superior da Polícia Militar, capitão da Brigada Militar, CESPM, juntamente com o modelo de ofício em anexo. Processo número 272/2020, pedido de providência número 105/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros, assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o asfaltamento de cerca de 20 metros da entrada de acesso à empresa Rolari, junto à RS-401, localizada no quilômetro 1001, logo após o posto de gasolina Poçaço, no sentido Charqueadas-Porto Alegre. Processo número 277/2020, pedido de providência número 107/2020, autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira, assunto, que o Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal competente, arranje uma área adequada para a realização de campeonatos, eventos de som automotivo, local para a juventude se divertir e curtir som. Processo número 283/2020, pedido de providência número 108/2020, autor, vereador Douglas Tramontini de Bom, assunto, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, estude a possibilidade de instalação de redutores de velocidade ou quebra-molas na Rua Uruguai, nas proximidades do número 106, pois os veículos estão trafegando em alta velocidade. Processo número 284/2020, pedido de providência número 109/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros, assunto, que seja arrumado o asfalto na Avenida Cruz de Malta, em frente ao prédio 1525. Processo número 286/2020. Processo número 289/2020. Pedido de providência número 112/2020. Autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal encaminhe à segunda CRS um pedido para a agilização do credenciamento dos leitos de saúde mental do Hospital de Charqueadas. Processo número 290/2020, pedido de providência número 113/2020, autora vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal crie um Programa Municipal Emergencial de Renda para a População. Processo número 276/2020, informação número 018/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva, assunto, que o Executivo Municipal encaminhe a essa Casa Legislativa informações contendo a relação das equipes por unidade de saúde, com os nomes dos profissionais que estão atuando e a produção com o número de consultas médicas e demais atendimentos diários. Processo número 291/2020, moção de apoio número 002/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto: moção de apoio à continuidade do pleito dos candidatos aprovados no concurso público para o curso superior de Polícia Militar, capitão da Brigada Militar, CSPM. Era isso, senhora presidente.
Eu dou início, então, falando a respeito dessa moção, que foi feito o requerimento, agradecendo a presença do Rafael Link, né, todos os colegas aqui, vereadores de todas as bancadas. O Rafael está aqui na sessão hoje, né, da Polícia Militar, e eu creio que o Rafael tenha me procurado pelo fato de o vice-governador, que é o secretário da Segurança, ser do meu partido. Mas ele me procurou pedindo o apoio de todos os vereadores, de todas as bancadas. Então, o Rafael veio até a sessão hoje pedindo esse apoio dos colegas, porque ele, numa moção de apoio para a continuidade do pleito dos candidatos aprovados no concurso público para o curso superior de capitão da Brigada Militar. Aqueles que não sabem, esse é um curso bem difícil da pessoa ser aprovada, né? Ele é graduado em Direito, né? E é muito difícil a pessoa conseguir chegar nessa graduação de capitão, né? Ela passa por um concurso. E ele fez, inclusive, ele e os outros aprovados no concurso, aprovados em prova oral, que é uma prova extremamente difícil, e agora eles estão tentando anular essa prova. Então, é uma luta de vários municípios do Rio Grande do Sul, onde tem os candidatos, e essa moção não é só da Câmara de Charqueadas, a Câmara está fazendo a moção hoje, mas outros municípios já fizeram. Eu entrei em contato com o delegado Ranolfo, o delegado disse que esse processo está sob júdice, tem até, quero te mostrar depois, Rafael, aqui no WhatsApp, né? Ele falou que está sob júdice, mas que seja encaminhado para ele essa moção, né? Que ele vai levar até o governador do estado esse pedido de Charqueadas, apoiando a causa dos concursados. Era isso que eu queria falar com relação aos meus requerimentos. Mais algum colega gostaria de defender essa proposição? Vereador Ubiratã, depois vereadora Rosângela.
Justificar, primeiro gostaria de parabenizar a presidente e vereadora Patrícia por essa moção, tem o meu apoio, mesmo porque o 28 BPM e a primeira CIA fazem parte da minha história. Frequentava desde quando era a primeira CIA o meu tio, que era cabo, hoje falecido, né? Pai do tenente Maurício, né? E outros parentes, meu cunhado e. Então, ali é minha casa, sempre foi. Depois, passei no concurso da Brigada, mas continuei na Gerdau, não quis seguir carreira, e depois passei no concurso da Polícia Civil. Então, me aposentei, mas estou sempre no 28, tu deve saber, né? Então, a gente vai fazer o possível, que depender de nós, a gente, da minha parte, polícia fortalece polícia, esse é o lema. Para dar mais segurança para Charqueadas. Mas ali, justificando a minha proposição, principalmente a questão da Rolari, geralmente tem várias empresas ao longo da RS que precisam que sejam feitos asfalto ali de acesso. Mas nesse caso da Rolari, a diferença do pedido para essa empresa é que ali, quando eles fazem, a Gerdau manda trabalho para eles e outras empresas, e todo o trabalho que é feito é em materiais com várias toneladas. E eles terminaram um serviço numa prensa ali da Gerdau, e para retirar deu muito trabalho. Como essa empresa era em São Jerônimo, veio para Charqueadas com 6 funcionários, e tem empregado através da pandemia, criado empregos de 6, passou para 8, 12, 16, e hoje já está com cerca de 30, né? Então a gente tem que fortalecer a criação de empregos e esse pequeno pedaço ali de asfalto vai melhorar a questão do trabalho deles, o acesso de materiais pesados e a saída do material pronto, possibilitando assim gerar mais empregos, mais produção. E pela crise que está de desemprego, isso é um pequeno pedido que vai fazer toda a diferença. Também justificar outra proposição, que é o asfalto da Cruz de Malta em frente ao prédio 1525, também melhorar o fluxo para ter produção da empresa e aumentar o número de empregos. Era isso, senhora presidente.
Vereadora doutora Rosângela, queria dar boa noite a todos os colegas vereadores, né, a vereadora Patrícia, ao público que está aqui, a assessoria, quem está nos ouvindo. Na verdade, a gente vem aqui pedir uma coisa que já vem há muito tempo, né, na verdade, a habilitação. Os leitos de saúde mental já tinham saído, já existem, né, mas com a questão da pandemia, a questão do suicídio, a gente tem falado muito sobre isso, tem ampliado bastante. E pacientes jovens, né, pacientes que estão saindo muito da descompensação psicoemocional, e então a gente precisa de mais espaços, e muitas vezes o hospital tem internado, mas não no espaço ainda, né, adaptado para isso, e acaba também não recebendo, né, esse valor, que para nós é importante nesse momento também. É uma OIH diferenciada, né, o valor. Então, quando a gente está visitando ali o hospital, a gente sabia há mais tempo, a gente está pedindo aqui para encaminhar um pedido para a coordenadoria poder estar agilizando com o nível central. Pela informação que eu sei até de tempo, é que o governo federal não ampliou os recursos, né, e não ampliou as habilitações para a questão da saúde mental. Mas acho que seria importante uma iniciativa nossa, inclusive numa forma de pressionar o próprio governo do estado para que pleiteie junto ao governo federal. Não só a questão do coronavírus, né, como verba, mas todos esses outros processos têm acelerado muito, né, e a saúde mental tem precisado muito, né, dessa questão da assistência também. Então é uma das proposições nossas em relação à questão do hospital. E a outra questão ali faltou um pouco só para a população que realmente precisa, né? Faltou ali no finalzinho da proposição, que a gente possa cruzar as informações, né, entre o cadastro único. Esse cadastro já deveria ser público, nós não temos acesso, né? A gente vai estar pedindo por escrito, inclusive, para a Secretaria de Assistência Social, porque a gente sabe que deu muita confusão, né, com aqueles auxílios e tudo mais. Mas a gente tem uma leva de gente ainda que não tem renda nenhuma, nem de bolsa, né? Não tem de auxílio emergencial, não tem ainda questão dos programas. Então a gente precisa urgente fazer um compilado disso para poder dar pelo menos um pouquinho para cada um. Acho que a ideia é essa, né? E o município tem autonomia, inclusive o próprio governo de Porto Alegre consultando, né, a FAMURS e a DPM, né, o pessoal do jurídico aqui, já fez isso, né? Porto Alegre já criou um auxílio emergencial, já passou pela Câmara. Acho que seria importante nós pegar esse modelo, acho que isso é sério, né, nesse momento, e a gente vai estar encaminhando a proposta, depois posso disponibilizar para os outros colegas vereadores, mas a gente precisa cruzar, né, as informações. O auxílio emergencial, ele está no portal Transparência, mas o cadastro único, ele não existe para nós, né, como transparente, então a gente não sabe quem está nos programas. E aí cabe ao município pensar, inclusive hoje nós vamos estar votando mais um recurso, né, do coronavírus, do Fundo de Assistência Social. A gente pediu informações, acho que não chegou ainda, a Camila, não sei se a Camila já conseguiu, da utilização desse Fundo de Assistência Social para tudo, né, porque a gente ainda tem muitas reclamações da questão da assistência. E aqui eu queria deixar, aproveitar que a gente está falando disso, dizer que não é o horário só que precisa mudar, né? Também a forma como a gente lida com as pessoas, né? Da forma que a gente coloca as pessoas. A gente não pode ter
uma semana de prazo para uma pessoa ganhar um auxílio se a pessoa está passando fome naquele dia. Isso não dá para a gente aceitar. Tem que ter uma forma legal, tem uma forma administrativa, tem que ter uma outra jeito de lidar com isso, porque nós lidamos com coisas na pandemia, nós estamos falando de coisas de hoje, de agora. Né? E a gente tem tido muitas reclamações que a pessoa tem que voltar a fazer e a gente sabe que não adianta mudar horário. As pessoas têm limite de fichas, né? Têm limite de horário, têm limite de pessoal. Voltar a lembrar que a gente já pediu para contratar e fazer outro CRAS. O município já tem condições de fazer outro CRAS. Nós já tínhamos falado sobre isso também. Né? Então a gente vem falando, nós estamos urgente de manter essa estrutura onde lida com a comida, né? Que é o cotidiano das pessoas. É isso que está fazendo as pessoas saírem para a rua também, não atrás de qualquer coisa que possa melhorar essa crise. Então, ressaltar que a gente precisa ter um olhar mais de dedicação. E não é o horário que vai mudar a nossa situação, né? Acho que é uma forma de lidar com todos os elementos que trazem hoje o problema social do município. Não é só o horário, né? Acho que alguns aqui têm bastante experiência para saber que não adianta mudar o horário. A gente tem que achar formas, né, de acolher, instrumentos de informática, cartão que possa carregar, né? Porque é impossível com uma pessoa que receba todos os meses a mesma coisa que está no cadastro para fazer um processo burocrático praticamente o mesmo, né? A humilhação tem sido grande, né? E é essa fala para nós toda hora.
Eu queria também fazer uma manifestação nesse sentido, concordo plenamente com a vereadora. Infelizmente, a gente ainda tem aí para encerrar o ano mais 5 meses, né? Eu tenho certeza que nas urnas vai ficar bem clara aí a falência dessa administração, né? Porque começa tudo no acolhimento e a equipe que atende as pessoas que mais necessitam não tem um pingo de consideração e nem de respeito pelas pessoas. É uma questão de dignidade, né? E isso a gente vem falando já há um tempão. E é os vereadores da situação, os vereadores são da base. Eu acho que é meio que unânime o pensamento, porque a gente ouve o relato das pessoas sendo humilhadas ali naquele lugar onde estão pessoas que são formadas para dar um atendimento decente para as pessoas. Ninguém tem que passar por isso. E eu aqui relatar algumas coisas, cada um dos senhores e da senhora vereadora, cada um aqui tem 10 histórias diferentes para relatar. Né? Crianças com fome em casa e se negarem de dar o emergencial. Eu não consigo entender onde é que está o dinheiro que a gente lutou tanto nessa casa para passar todo o dinheiro para o Covid, para que fosse investido em assistência social para essas famílias e fosse investido na saúde. Hoje, no meu entendimento, era para ter triplicado as cestas emergenciais, para que as pessoas, quando chegam lá, o que elas escutam lá? Não, a senhora tem que renovar o seu cadastro. Daí a pessoa diz assim, mas eu perdi a minha certidão de casamento. Ah, então semana que vem a senhora volta aqui para a fila e a senhora deu um jeito, a pessoa não tem um pinto para dar água. Daí a pessoa tem que arrumar um dinheiro para ir lá tirar uma certidão de casamento para ir lá. Não tem, gente, isso não tem cabimento. Eu acho assim, ó, é ano eleitoral, a gente vai tomar o pênalti, porque vão dizer, a Rosângela está falando porque é pré-candidato, a Patrícia está falando que é pré-candidato, o fulano está falando que é pré-candidato. Na verdade, era da gente, vereadores, irem até lá e pedir uma reunião, porque a fome tem pressa. Uma criança que está com fome, ela não pode esperar uma semana para ela comer. Então, a situação, assim, gente, é crítica e é grave. Outra coisa, vem com aquele papo dos médicos, porque não aumentaram o salário dos... Nunca as charqueadas teve com um número tão reduzido de médicos nas unidades de saúde. Eu estou fazendo uma proposição hoje que eu quero saber quanto eles estão atendendo, porque tem pessoas que trabalham na unidade de saúde que tem médico que está atendendo 5, 6 consultas por dia. Isso é qual é? Desculpa, Covid. Agora tudo é o Covid. Tudo, tudo que tu pergunta. Ah, porque a pandemia, né? Então não atendem para proteger as pessoas. Já não atendiam antes, agora muito menos. Então assim, ó, eu me preocupo muito com isso. O hipertenso, o diabético, isso aí é como se dissesse, para te não morrer de Covid, mas daí tu morre em casa de diabetes, tá? Tchau, coração de diabetes. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, né? E a doutora Rosângela traz muita
propriedade. Eu sugeri uma questão no relatório de gestão, no último apresentado aqui pelo prefeito, naquele dia que ele esteve, ele apresentou os dados das unidades. Acho que, de repente, podia pedir, né, até a senhora como vice-presidente da Câmara, aquele relatório que não chegou para nós ainda. E naquele dia eu comentei com o vereador Paulo Sérgio aqui e disse, olha, calcula para te ver, era 12 por semana. Por equipe, nós calculamos na hora, né, de alguns procedimentos. Então, tem um número total de procedimentos, é só ver por ali. Então, acho que capitanear aquele relatório já nos ajuda, né, em relação a isso, né.
Eu acho que com esse ato, então, né, esse pedido que a presidência da casa solicite esse relatório e distribua para os gabinetes dos vereadores a cópia desse relatório. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vereadora Rosane.
É, eu queria aproveitar e dizer que, assim, parece que está sendo habitual morrer gente, né? É mais ou menos isso. As pessoas esperarem. Não só quem está esperando uma semana, vereadora, mas nós temos casos de mães solteiras que amamentam e ter que ir de madrugada, muitas vezes, com as crianças para poder pegar ficha. Isso é muito grave. Inclusive, eu até estive conversando com as gurias ali do Condita sobre a situação, porque essa situação tem que ser avaliada por todos os conselhos, né? E a gente nunca mais teve reunião do Conselho de Assistência Social, a gente nunca mais teve, né, esse olhar. Então, dizer que a gravidade, né, desse processo, volto a dizer, não muda com o horário, né? Muda com uma habilidade, um acolhimento que precisa ser resolvido. E também a estrutura, do jeito que está hoje, ela serve para infectar mais, porque é uma estrutura muito apertada para todo mundo, né? Não tem como acolher todo mundo. Era uma estrutura que poderia ser feita num ginásio ou até em outro espaço, né, maior para acolhimento das pessoas, porque senão a gente vai acabar infectando as pessoas numa fila buscando, né, uma política pública que é de direito delas.
Coloco em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os que concordarem ficam como estão, os que não concordarem se manifestem. Aprovado por unanimidade as proposições da noite de hoje. Vamos então aos projetos que serão votados. Passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do processo número 269 de 2020.
Projeto de lei número 019/2020, substitutivo. Autor, Poder Executivo, assunto, autoriza o município de Charqueadas a doar imóvel à empresa Brás e Costa Limitada e dá outras providências. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela, da Comissão, parecer da Comissão de Justiça e Redação, pela aprovação do projeto, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela aprovação do projeto.
Em discussão, não havendo discussão, nós colocamos em votação, os favoráveis ficam como estão, e os que não concordam se manifestem, aprovado por unanimidade. Processo número 256/2020.
Projeto de lei número 020/2020, autor, Poder Executivo, assunto, autoriza o município de Charqueadas a doar imóvel à empresa Porini Serviço de Informática Limitada e dá outras providências. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto em tela, parecer da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação do projeto, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto. Era isso, senhora presidente.
Em discussão, vereadora Rosângela.
Eu só queria comentar, acho que os colegas que estavam na reunião hoje das comissões, algumas coisas que a gente observou, né? Acho que, primeiramente, são projetos de regularização ali, de doação, né? O pessoal usava como comodato antes, né? As empresas já são empresas que já operam há algum tempo, né? Uma com mais de 10 anos, né? Mas, assim, das falas deles em relação ao distrito, né? Acho que isso é importante a gente registrar, porque, assim, até eles mesmos cobraram, mas os vereadores têm como cobrar do prefeito, né? Que o prefeito arruma a infraestrutura, né? Do lugar, lá não sei o quê. E, assim, a gente cobra muito, quer dizer, assim, muito. A gente faz ofício, a gente faz reunião, a gente fala como vem, faz proposição, faz tudo, mas a gente não consegue também ter outro caminho, né? Porque o Ministério Público, o promotor, já disse que ele não vai ser vice-prefeito, né? Já deve ter dito para alguns, para mim, ele já disse que ele não vai ser vice-prefeito. Então, ou seja, a cidade vai ficar sem conseguir, né, manejar algumas coisas se o executivo não quiser. Então, eu queria registrar aqui que foi assim, uma fala dos empresários, de que estão há muitos anos, inclusive, no Distrito Industrial, e que há muitos anos vem entrando na administração e que as coisas continuam, né, iguais, ou por esforços pessoais deles, né, em arrumar e dar melhorias para o espaço ali. Hoje, eles chegaram a contabilizar que acho que tem mais de 200 funcionários em todas as empresas daquele núcleo ali da parte do Distrito Industrial. Então, isso é bem importante a gente registrar, que não é só regularizar eles, mas é poder dar uma capacidade para o Distrito Industrial de ele poder se manter, recuperar, né, dialogar com outras tecnologias, com outras redes. A gente até hoje não tem o mapa que nós pedimos desde o início do mandato, nos comentários, né, Douglas, desde o início que a gente pediu, nós não temos o mapa de como está, né, a questão das nossas empresas nisso tudo. Então, acho que isso é bem importante estar aqui registrando e saudar aí para esses empresários que estão já há muito tempo ali se mantendo, né, com muitas dificuldades, mas sabe que são empresas sérias, né, que estão ali colocadas naquele espaço.
Em discussão, não havendo mais ninguém a se manifestar, nós colocamos em votação. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos ao processo número 280 de 2020.
Projeto de lei número 024/2020, autor Poder Executivo, assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder prêmio financeiro aos agentes comunitários de saúde vinculados à estratégia Saúde da Família e da Outras Providências. Pareceres. Da Procuradoria Legislativa pela viabilidade do projeto. Da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação do projeto. Da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente pela aprovação do projeto. Era isso, senhora presidente.
Em discussão. Vereadora Rosângela, agentes comunitários de saúde.
Ah, tá. Isso. Queria falar. Pode ser?
Aham, eu falei.
Eu queria, assim, né, dizer que eu acho que nós precisamos pensar muito no coletivo, né, da questão da saúde. Até tem as pessoas aqui, a vereadora Patrícia falou antes dos médicos, né, é urgente, né, que a gente consiga. A minha preocupação é que no momento que a gente ativar, né, o processo dos trabalhos da gente, que para mim ainda estão muito distantes, né, da proposta de melhorar os indicadores de saúde, acho que não é só cadastrar as pessoas, né? Tem que acompanhar, tem todo um processo, uma outra dinâmica, é a solicitação desse cuidado. Então, aqui tem que ficar registrado que no momento que a gente fizer esse movimento vai gerar mais problemas ainda, porque as pessoas são estimuladas a ir consultar na unidade de saúde, a gente não vai ter o profissional, a gente não vai ter o pessoal conseguindo dar o acolhimento necessário, porque as pessoas, quando forem ser cadastradas de novo, porque a gente está muitos anos com cadastro desatualizado, talvez, a gente vai precisar ter essa retaguarda. Então, aqui eu queria só fazer um alerta, porque quem pensa em gestão em saúde tem que pensar em todos os processos que vão acontecer. Movimentar uma peça, que vai movimentar outra, que vai movimentar outra, e que não pode deixar a população descoberta, né? Não pode. E o outro problema é que nós não podemos esquecer que nós vamos ter uma pandemia pós-coronavírus da oncologia, dos pacientes que estão agravando em função de não conseguir atendimento para as doenças crônicas, principalmente a questão do câncer. Então, deixar bem registrado aqui que é uma preocupação muito grande a gente causar uma política que possa dar um impacto, né, daqui a pouco benéfico, ao mesmo tempo para um processo, mas que pode causar sim grandes problemas para quem está, né, gerenciando. E para nós, né, como vereadores, que vamos ter que estar cuidando de tudo isso que vai acontecer, então. Mas somos a favor do projeto, mas acho que precisamos pensar mais no processo coletivo, né, do sistema local de saúde.
Em discussão, não havendo mais discussão, colocamos o projeto em votação. Os que concordam ficam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos ao último processo dessa noite, processo número 281 de 2020. Senhor secretário, por gentileza.
Projeto de lei número 025/2020, autor Poder Executivo, assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial na importância de R$ 75.384 e da outras providências. Parecer da Procuradoria Legislativa pela viabilidade quanto ao regular trâmite do projeto em tela. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela aprovação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto em tela.
Então, não havendo discussão, coloco em votação. Os que concordam ficam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós encerramos, então, a ordem do dia e passamos ao grande expediente, onde estão inscritos o vereador Adriano Alves, declina, o vereador Claudionor Nilson, declina, vereador Douglas Sarmontini, declina, vereador José Francisco.
Eu quero espaço de liderança.
Vereadora Patrícia Ferreira, que daí eu... Eu queria só fazer uma colocação. Os senhores vereadores todos receberam os seus e-mails, tá? Um e-mail do Rodrigo Clássen Ferreira. Ele disse que na condição de cidadão residente e contribuinte no município de Charqueadas, ele veio solicitar providências no que diz respeito à situação da propagação do Covid-19 em Charqueadas. No meu entendimento, esse e-mail desse rapaz é muito coeso, né? Ele traz ideias muito boas que deveriam ser, né, encaminhadas ao Poder Executivo para que ele tomasse algumas, estudasse e tomasse algumas medidas. Eu não gostaria de fazer isso sozinho, então eu gostaria de convidar os colegas para que, pedindo que o vereador José Francisco, que é o presidente, encaminhe uma cópia desse e-mail em forma de ofício. Eu peço que, se puder constar em ata isso também, em forma de ofício para a prefeitura, solicitando que sejam estudadas as propostas desse rapaz, né, e seja atendida da melhor forma. Porque aqui ele fala em vários pontos, ele cita 7 pontos que deveriam, de providências que deveriam ser tomadas nesse momento mais forte da pandemia. E eu estou trazendo esse assunto porque eu não quero deixar passar batido uma pessoa que não depende de nada do poder público. Ele é um cidadão e ele quer contribuir. E ele não encaminhou isso para mim, ele encaminhou para essa casa, para todos os vereadores. Vereadora Rosângela, espaço de liderança.
Sim, eu queria aproveitar e falar também sobre isso, né? Estive lendo e-mail, conheço o Rodrigo, né? Ele é atuante nas redes, muito com uma opinião muito intensa, né, dessa questão toda, e eu queria te dizer que todas as questões que ele trouxe, a gente tem alertado e feito ofícios, né? Eu até posso encaminhar para vocês os ofícios que a gente fez desde o início. E eu queria voltar a dizer também que nós, como vereadores, né, a gente fiscaliza, organiza, né, propõe, encaminha a documentação, mas quem executa e quem gerencia o município é o prefeito, né? E a gente tem, pelo menos pelo nosso mandato, já desde o dia, nós já vinha alertando desde o início de março sobre essa questão da pandemia e da organização do sistema local e da questão de chamar um comitê de crise. Que até agora, né, o que eu sei é que não foi chamado ninguém ainda para participar desse comitê de crise do enfrentamento do coronavírus. A gente tinha sugerido que o pessoal da sociedade civil, que o comércio, que os empresários pudessem estar participando em relação a toda essa questão. A gente pediu ampliação do orçamento da Secretaria de Saúde, a gente pediu nos ofícios que cuidasse mais dessa questão dos espaços para os problemas sociais que vinham, né, sendo colocados desde o início também da questão da pandemia. A gente pediu para que todas as emendas, nós aqui os vereadores, né, destinamos os recursos e buscamos emendas com vários deputados, né, nós aqui conseguimos, né, com a Maria do Rosário, com o Marcon, com o Paim, vários valores que vêm ajudando, né, nesse processo. E no dia 5 de maio, nós colocamos uma proposição também que tentava, e a gente demorou um monte, e eu queria ressaltar, vereadora, a questão da utilização das máscaras e fazer um apelo aqui à comunidade para que usem as máscaras, que as pessoas na rua, a gente tem visto, as pessoas não estão utilizando máscaras, as pessoas estão dentro dos comércios sem utilizar também. A gente tem recebido bastante denúncias, né, em relação a isso. As pessoas precisam se proteger. Hoje já acendeu um sinal de alerta negro no estado, né? Para quem é servidor como eu, sabe que a ocupação dos leitos de UTI já passaram de 90%. Nós não temos mais leitos de UTI na região metropolitana disponível hoje para as pessoas. E a única forma de poder fazer esse combate à pandemia é que cada um faça a sua parte. Se as pessoas não fizerem a sua parte, a gente não vai conseguir aprovar. E à frente da questão da gestão, nós precisamos ter mais agilidade em relação à questão da disponibilidade do aluguel social, né, que a gente tem falado, a essa questão de prestar o material, principalmente alimentício, para as pessoas. Mais transparência também para os nossos produtores e os nossos produtos, né, empresários local também que possam estar sendo assessorados por isso também. No mês de julho, se não me engano, a gente já fez uma visita para o prefeito, aqui eu queria registrar, que ontem o município de Arroio dos Ratos já largou o edital da questão dos produtores culturais no espaço da cultura. Isso é muito sério, nós temos muitas pessoas esperando. Nós encaminhamos, conversamos com o prefeito e até agora a gente não teve retorno ainda da área da cultura para lançar a questão dos editais para as pessoas poderem se habilitar. Nós não podemos perder esse recurso. Vamos estar encaminhando de novo, né, essa solicitação. E mais ainda, né, naquele dia sobre a questão principalmente do hospital de Cortadas, a gente tem ficado muito preocupado em relação à questão dos apenados, né? Hoje o Paulo Sérgio me disse que esteve lá, já tem outra tenda sendo montada, mas a gente se preocupa porque a contaminação, eu não sei se todos já estiveram, né, olhando bem os números, ela está muito maior fora, nas pessoas que caminham nas ruas, do que nas pessoas que estão livres de liberdade, são os apenados. A replicação é o dobro na cidade, ou seja, mesmo as pessoas enclausuradas no mesmo ambiente não estão se contaminando tanto como as pessoas que poderiam estar se cuidando fora da cidade. Então, a gente precisa que a população encharcada se conscientize da gravidade desse processo, porque 10 leitos de UTI não vão dar conta do que está acontecendo. Hoje o hospital estava lotado, né? Os dois hospitais da região estavam lotados. A tendência é que nessas próximas 3 semanas, com a mudança da temperatura, vai piorar mais a situação. Então, aqui a gente pede para que o prefeito possa, né, principalmente, manter as estruturas de apoio para as pessoas que mais precisam. A gente pode correr atrás como vereador, a gente pode pedir, mas a gente não tem como auxiliar a população naquilo que é legal e naquilo que tem recurso. E muito recurso veio, né, em função da questão do coronavírus. Então, aqui queria deixar registrado que eu tenho certeza que muito esforço tem sido feito por nós aqui, vários vereadores a gente acompanha, mas que a gente precisa que a prefeitura tome, né, a noção da gravidade e da dinâmica que é rápida nesse cotidiano. Né? Nós temos muitas reclamações na área da saúde, muitas reclamações na área da assistência, e a gente não está conseguindo dar conta que muitas vezes está atendendo. Então, queria deixar registrado que tem sido angustiante, tem sido triste em relação ao descaso, muitas vezes, com a nossa comunidade, frente aos atendimentos que a gente poderia estar aí nesse momento de, eu sempre digo, quando eu escuto alguém dizer assim, ah, mas aquela família já ganhou lá na Caritas, já ganhou do grupo de apoio, mas eu tenho certeza que aquela família não tem onde morar direito, não tem emprego, não tem renda. Então é muito fácil para quem tem tudo estar olhando e simplesmente ficar, né, inerte em relação à gravidade da situação. Então, queria deixar aqui a nossa sugestão. Oi? Ah, eu queria aqui, nós estávamos conversando aqui, alguns vereadores, o vice-presidente em exercício, que a gente queria sugerir que as sessões pudessem ser online, até por essas próximas semanas, ver com o presidente da casa, porque como a situação, vereadora Patrícia, vai agravar, né, dessa contaminação, a gente poderia sugerir que a gente fizesse à distância, né, para a gente não fazer deslocamentos da assessoria, né? Porque qualquer deslocamento hoje é necessário. Acho que a gente tem tecnologia suficiente hoje para a gente poder estar fazendo aí. Tem vários aplicativos e transmitir na sessão. Uma sugestão.
Mais algum vereador gostaria de se manifestar no espaço de liderança? Não. Vereadora Rosângela, só uma sugestão, se a senhora quiser fazer um ofício à presidência solicitando isso, eu assino junto com a bancada do PTB, solicitando que as próximas sessões deste mês sejam à distância. Queria agradecer a sua presença, Rafael, e te dizer que a moção deve ficar pronta, né? Amanhã, de tarde, até às 15h, né? Pode procurar a secretaria da casa que vai ter uma cópia dessa moção, certo? Se tu quiser deixar, de repente, o teu e-mail com a Rafa pode te enviar por e-mail também, né, Rafa?